Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecastias.com.br. Por aqui eu, Edinho Soares, junto com você para mais uma de nossas edições. Nós pautamos, né, agora um fechamento de três programas interessantíssimos, né? Nós falamos um pouco de tudo, né? Nós falamos agora sobre a questão da geração de mentes, né? A geração do conhecimento que resulta em desenvolvimento para as cidades foi o tema da nossa última programação, né? Não com esse título, mas com essa ideia, né? Com essa ideia nós pautamos tudo isso. Nós falamos também, né, ao longo do desenvolvimento dos nossos programas anteriores, falamos sobre o carbono, né? Nós falamos sobre para você as dificuldades que as empresas vão estar passando. Tudo isso com um olhar para o município, tá? Um olhar muito de papo de gestor. Que é o nosso que estamos fazendo, né? Papo de gestor. Como um gestor tem que pensar e ter tudo isso na cachola, né? Tem que ter na cachola tudo isso para poder fazer essas articulações, tá? Tem que saber, tem que ser multiversado, né? O gestor, ainda mais o gestor 2030, 2040, a pessoa, se um determinado gestor, ele se elege duas vezes, ele quase vai compor todo o andamento, né? Ele vai perfazer quase todo o andamento de um plano diretor da cidade da década. Então tem que estar muito atento, né? Nós temos que estar deveras atento a esses andamentos e a essas necessidades. Nós temos que estar, ó, com olhos de lince, olhando lá na frente tudo isso, né? Fazendo todas essas observações e planejando, né, a estruturação desse conceito que a gente está cunhando aqui, que é o conceito de cidades inteligentes. É a nova pegada, né? Nós pautamos também, na trilogia anterior, sobre a questão do carbono, que eu já falei, né? A taxa de carbono, as necessidades de carbono, mas também as necessidades dos parques industriais, né? As necessidades dos novos parques fabris, a necessidade ecológica, né? A fábrica limpa, falamos diversas coisas, né? Falamos então entre necessidades mais com olhar global, mas olhando estritamente na relação municipal, né, das necessidades que os municípios vão ter e nós, como seres humanos, vamos ter. E aí você dá uma olhada ao entorno aí, cada um na sua cidade, e você vai ver, puxa vida, estamos praticamente destoados da realidade. É, nós estamos dentro dos municípios hoje tentando resolver globalmente a situação do saneamento e do lixo, que é a pegada agora para até 2033, né, dos municípios. É resolver todo o saneamento, né? Ou dar uma direção, né, para nós trabalharmos melhor o saneamento das cidades. Você já viu? É a pegada de todos os municípios, né? Água limpa, chegando, falando em água limpa, aqui na nossa cidade nós estamos enfrentando agora a questão de uma água colorada, né? Uma água com cor, porque as barragens estão baixas. As barragens estão extremamente baixas. Há uma seca em pleno inverno, né? Pleno inverno é uma seca, nós não tivemos as chuvas de outono, estamos aguardando agora mais para diante, né? A previsão diz que é para julho, agosto, para vir em períodos mais chuvosos, que vão reabastecer as nossas represas aqui da região. É, pelo menos está aí, né? É a ideia. Vamos ter que viver na prática. Eu estava ouvindo esses dias atrás um quadro, Cidades e Soluções. Parabéns, né? Parabéns mesmo ao programa Cidades e Soluções. É um programa excepcional, né? Que vem apontar, vem te mostrar questões muito importantes, né? Através, né, dessa voz imponente e esse trabalho forte do André Trigueiro, que está consubstanciado com as necessidades do futuro. Está olhando para o futuro, uma pegada de olhar para o futuro incrível. E no programa do Trigueiro, esse aí que foi rodado esse final de semana, só para delimitar para você de qual final de semana que eu estou falando, hoje é dia 28 de junho de 2026, tá? Quem sabe tu vai ouvir lá no futuro, só para você saber, né? E no programa ele estava falando como pessoas lá na Amazônia, na região Amazônia, quando eu falo Amazônia, não pense no estado do Amazonas, pensa na região da floresta amazônica que vai até no Nordeste. O pessoal está se preparando para a seca. Você já ouviu falar disso? Uma região tão abundante em chuvas regulares, um clima mais úmido, né? Umidade. O pessoal está se preparando para a seca porque sofreu muito em 2024, 2023 para 2024. sofrendo severamente com aquelas mudanças climáticas que secou os rios deles lá. E agora estão cavando poços, se preparando. Eu até olhei para minha esposa quando nós estávamos assistindo o programa e falei: seca na Amazônia. Se fosse, né, ouvir falar, historicamente nós ouvimos falar de seca no Nordeste, mas seca na Amazônia, essa foi uma pancada no rim. Sinceridade, essa foi uma dura pancada no rim. Então é disso que nós estamos falando, né? Dessas organizações, de entender tudo isso, inclusive voltado ao clima de Caxias do Sul, entender que nós estamos caminhando para uma pegada de saneamento muito, muito grande, né? Mas o saneamento, ele envolve a água, ele envolve esgoto, as drenagens dessas águas pluviais, como vamos drenar tudo isso depois, sem afetar as cidades inteligentes do futuro. E posteriormente, lá na ponta, né, a questão do lixo. E as cidades estão com problemas crônicos. E agora, nessa pegada que nós estamos começando hoje, nós vamos falar para você sobre uma pauta. Nós já tratamos aqui, mas a gente vai tratar sobre alguns viés diferentes, né? Nós vamos estar falando para você sobre a saúde pública eficiente, a telemedicina e a nova zeladoria hospitalar. Tá? Eu sei que isso faz pauta, faz parte e é pauta de todos os municípios brasileiros. Filas extensas na saúde, dificuldades nas UBSs, falta de repasses do Estado, municípios tendo que ultrapassar o teto dos 15% de investimento na saúde. Tem município que está aplicando acima de 25% na saúde. E ainda, em momentos sazonais, efetua compras de leitos hospitalares na rede privada por não haver condições, né, por não haver atendimento da rede estadual, da alta complexidade. É isso mesmo. Nós estamos vendo, por vezes, salários que não conseguem ofertar as necessidades médicas. Nós estamos vendo, por vezes, a baixa complexidade não conseguindo cumprir a sua parcela de responsabilidade nesse planejamento do SUS e sobrecarregando a alta complexidade, né? E a média complexidade também, né? A média complexidade também. Para você compreender, você cidadão entender o que é baixa, média e alta complexidade, a gente vai começar a refletir o seguinte, né? A baixa complexidade é a tua entrada na UBS. É quando você chega com a necessidade. Você chega com a dor aqui, você chega com a dor ali, você chega, por vezes, precisando de um simples remédio, né? Simples remédio, um remédio para dor, passar por um pequeno tratamento por uma coisa tão pequena, né, mano? Algo na tua pele, por vezes uma questão cardíaca que está começando a aparecer, algo de pequena atenção, que não carece, né, de ir para uma cirurgia de fato ou atenção de algum especialista mais dedicado na área. Coisa que, né, o clínico geral resolve, o médico da família resolve, né, resolve ali. Essa é a baixa complexidade. A média complexidade é quando precisa de um olhar de um especialista sobre determinada causa. Vou dar um exemplo aqui para você, né? Olha, eu preciso te encaminhar para o especialista do coração. É o especialista do coração que vai dar parecer sobre isso aqui, né? Então eu estou te passando para a média complexidade. Aí você está saindo da UBS, está indo para a realização de um exame na atenção da média complexidade. Aí você vai no horário marcado, né, visitar o especialista lá, o doutor da média complexidade, que vai atender o encaminhamento da baixa complexidade e do clínico geral, e vai fazer o encaminhamento do seu exame, seus exames, para que ele possa ver. Ele percebendo anomalias gritantes, situações que uma atenção que ele venha dar ali não é suficiente, precisa de uma questão de uma internação clínica e até mesmo, vamos dizer, talvez algum operatório, né? Ele que encaminha. Aí você entra na alta complexidade. A alta complexidade é o momento que você vai passar para uma internação hospitalar, né? É o momento que você vai ficar dentro do hospital. Aí você está na alta complexidade. Então essas são as três fases, né? Da baixa, média e alta complexidade. A alta complexidade quem atende aos estados, né? Então nós temos aqui em Caxias do Sul, além dos hospitais filantrópicos, né, que atuam com disponibilidade de leitos para o SUS, nós temos aí o Hospital Geral, né, de Caxias do Sul, A gente fala do Hospital Geral de Caxias do Sul, mas na realidade ele é da quinta região, né? Ele é da quinta região da saúde. Ele compreende o atendimento para todos os municípios regionais. São 48 municípios, né? Em torno de 50 municípios. Ele atende tudo isso. Então, todos os leitos que ele tem, né? Todos os leitos que ali ele tem, ele possui, atendem às necessidades globais, né? Desse grupo todo que eu acabei falando para você, a Serra Gaúcha inteira. Então, todo mundo que precisou de alta complexidade vem para cá. Então, por vezes você vê em Caxias do Sul pessoas de diversas cidades, né? Diversas cidades que aqui estão, aqui da região, com pessoas internadas passando por procedimentos dentro do Hospital Geral aqui de Caxias do Sul, na alta complexidade, tá? E nós estamos vendo que o SUS é algo maravilhoso, né? O SUS é maravilhoso, Sistema Único de Saúde. É um sistema que contempla, né, diferente do sistema antigo, que era o INAMPS, né, no qual só contemplava assistência médica de atendimento para quem era trabalhador, que agora contempla todos dentro desse arranjo, desse organismo, né, nós observamos que há necessidades de avanços. O SUS, ele ficou parado, ele está parado no tempo desde a sua criação. Nós temos o E-SUS já, né? Mas o E-SUS, ele precisa sair da mão interna e ir para o externo. Ele precisa ser criado um aplicativo, né? Onde todos nós, cidadãos, temos ali acesso a ele, né? Todos nós temos que estar dentro do nosso E-SUS. Temos que receber alerta dos nossos agendamentos. Temos que justificar se caso não podemos ir. Explicar por que perdemos uma consulta, o que ocorreu, qual que deu de errado. Né? Nós temos o nosso E-SUS para muitas vezes cancelar, né? Dizer, olha, não vou poder ir, para poder fazer todo o acompanhamento da nossa vida clínica, sabermos de nossas vidas clínicas ali por dentro, desde o nosso nascimento até o nosso padecimento. Tudo tem que estar dentro do E-SUS. E o E-SUS tem que ser interligado numa rede nacional, tá? Só que isso tem que estar sendo controlado para você. Sua caderneta vacinal tem que estar tudo ali dentro. E esses dados têm que estar dentro do que a lei de dados protege, a lei de segurança de dados, a lei protege, proteger. Mas o que está aberto público tem que ser público. Né? Nas empresas, quando você vai chegar lá, a empresa vai olhar toda a sua cobertura vacinal, vai saber como é que está, como é que tu não está, vai saber de tudo. Né? E mais, né? Nós temos que enfrentar esse gargalo do que está faltando ser feito pela telemedicina. A telemedicina, né, já aqui deliberado, já aqui pautado com você, já aqui amplamente falado em outros programas, é o futuro que nós vamos estar já. Já está ficando do passado, né, porque países já estão implementando a telemedicina. Inclusive tem planos que já possuem, né, a telemedicina como a primeira ponte de acesso. Lembra que eu falei da baixa complexidade? Né? Lembra que eu falei com a baixa complexidade? A telemedicina, né, e o chamado E-SUS, que seria o prontuário eletrônico, é a primeira tarefa que nós temos que fazer para poder desvaziar a fila em UBS. Né? Por vezes é tão simples, é tão fácil esse atendimento da telemedicina. Essa telemedicina, ela poderia ser utilizada para fazer a triagem das necessidades. Por vezes, essa telemedicina, com o prontuário eletrônico unificado, a receita eletrônica, né, podem tirar uma pessoa de um simples diálogo com o médico, uma simples solução de um fato, para que ela possa estar evitando de estar nessa longuíssima fila, e nós estamos indo aumentando os casos de 60 a mais, né, e muitas vezes tirar a vaga de alguém de 60 a mais. E muitas vezes aquela pessoa fica longe de um período longo numa fila, longuíssimo numa fila, simplesmente para poder pegar, né, no final de uma breve conversa com aquele médico, né, aquele clínico geral, uma receita de um remédio que ele pega na farmácia ao lado, que é tão, vamos dizer assim, tão simples e diminuto, frente aos casos de maiores complexidades. Então nós estamos, por vezes, né, o próprio SUS agravando as necessidades da população brasileira pela inércia e demora das consultas, E quando as pessoas conseguem a consulta, já não são caso de média, mas já são de alta complexidade. Então a telemedicina é realmente o futuro. É a revolução necessária para esvaziar filas de UBS. Né? Hoje os municípios estão dando um determinado salto. Né? Você está já utilizando um telefone que você liga para poder fazer o agendamento de consultas. Né? Você já está ligando. Não há necessidade de você ficar em longuíssimas filas lá só para fazer o agendamento. Você tinha que encarar uma fila gigantesca para agendar. Agora você já pode fazer por telefone. Mas e por que não fazer pelo aplicativo do celular? Pela telemedicina, né? Lá você vai entrando na ordem, vai estabelecendo conforme a tua ordem, teu critério, com o teu responsável, vai sendo marcado. E vai entregando, né? O aplicativo vai te avisando as consultas disponíveis daquela semana, ou vai te encaixando na semana que você pode ir. Vai fazendo tudo isso, né? Vai fazendo tudo isso para você. E mais, né? A partir do momento, dependendo da tua necessidade, que você vai fazer uma descrição da sua situação, o que você está sentindo, lá do outro lado já pode vir um parecer. Eu não vou chegar nem falar de inteligência artificial hoje, tá? Vou falar de ser humano mesmo. Falar de ser humano, né? Já pode, lá do outro lado, com a tecnologia, alguém já estar em determinado horário analisando os pedidos que ali tem. Determinado número de pedidos e já dando encaminhamentos e soluções. Aqueles que não são tão complexos, né, que precisam de uma análise clínica mais olho no olho, né? Imaginamos por vezes, né, um médico via celular conversando com uma pessoa, fulano de tal, eu vi que você colocou aqui que você está assim, que você está assado, o que que é? Não, eu estou com um problema aqui, estou com uma coceira aqui na pele, ó, grandiosa aqui, e essa coceira aqui na pele causa tal mal-estar em mim. Aí, olha aqui, eu vou te mandar umas fotos, você me manda umas fotos, me manda um videozinho prévio, e eu já vou estar aqui te passando uma receita que eu sei o que é que você tem. Eu estou olhando aqui a olho e já estou percebendo que você tem tal coisa. E mais, aí aviso para você que a tua consulta, né, de check-up anual ou check-up semestral está marcada para dia tal, compareça, nós fazemos os seus check-ups, teus exames e checar como é que está a tua saúde, né? Através de um exame sanguíneo e através de exames mais apurados. Mas por enquanto eu vou te mandar a receita digital, né? Aqui no teu prontuário eletrônico, e você pega essa receita digital, já vai na farmácia e compra tal medicamento, né? E essa receita digital, assinatura embaixo, né? Digitalizada, em que na farmácia, se não escanear aquela assinatura, aquele QR Code, aquele material, e se conferir e não bater com os laudos cruzados pelo ESUS, não libera o medicamento. Então, assim, a tecnologia está aí. A tecnologia está para estar trabalhando a favor, né, para estar auxiliando os médicos. E outra coisa, né? A telemedicina não veio para afastar o médico. A telemedicina não veio para romper a relação paciente-médico, né, trocando o afeto, o carinho por uma tela fria de computador. Ela veio sim para acelerar, fazer a afirmação, né, e vem fazer a humanização, tirar as pessoas de longuíssimas filas. Imagine só, a pessoa sai gripada, sai num frio negativo para poder ir para a UBS, passar a maior dificuldade para receber o tratamento embaixo de geadas típicas aqui da nossa Serra Gaúcha, para disputar ficha de consulta e muitas vezes para esperar para ser atendido. Sendo que na telemedicina ele pode fazer isso dentro de sua casa, num cantinho, conversando, até mesmo no trabalho. Imagine, né? Olha, fulano de tal aqui do meu trabalho, eu preciso de uma sala ao lado, né? E já vai ter essa sala ao lado, né? Eu preciso fazer um atendimento breve. Assim como é feito agora, né? Na justiça já tem, né? Já tem o processo eletrônico. Não é com as pessoas sendo intimadas pelo telefone celular, ninguém precisa mais ir em fórum. Para diversas questões em saúde, pode ser assim. Né? Já trabalhamos isso nos nossos programas anteriores. Olha, que o plano diretor 2030 e 2040 e os planos plurais, né? Os planos que vêm detalhar e trabalhar, entendam que a saúde precisa usar a tecnologia como a prioridade para a infraestrutura da sua sobrevivência. que nós tenhamos gestores capacitados, atentos e observativos nesse sentido, e que usem o regramento da lei. Quando eu falo município, eu preciso falar também da federação, que os entes federados entendam essa necessidade, de que já possuímos tecnologias suficientes para atender tudo isso. Eu nem vou entrar no mérito dos outros assuntos que eu já falei, inteligência artificial e os próprios sensores que os celulares já têm para poder fazer uma série de check-up voltados à saúde. Nem vamos pautar isso agora. Vamos falar só da telemedicina nesse aspecto, né, com a receita digital, prontuário eletrônico, o E-SUS. Vamos falar nesse sentido que nós trabalhamos até agora, tá bom? Eu fico por aqui, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua sintonia. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.